Bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Nessa semana que passou, nós tivemos uma peregrinação pelo estado de Rondônia e estivemos em algumas cidades importantes, como todas são, mas a entrega de títulos definitivos, tanto títulos urbanos quanto títulos rurais, na cidade de São Francisco e no distrito de São Domingos, em Costa Marques. São títulos que foram entregues à população, trabalho que está começando a aparecer, um trabalho do MDA através do Terra Legal e de um acordo, de um convênio do MDA com o governo do estado, juntamente com o governador Confúcio Moura, a equipe do MDA, a equipe do Terra Legal, a equipe do governo do estado, através da Secretaria de Agricultura do estado, fizeram um excelente trabalho. Nós pudemos entregar em São Francisco títulos definitivos, tanto rural quanto urbano. Pessoas que estavam esperando há mais de 30 anos para receber os seus títulos. Enfim, começam a chegar. E nós teremos, no dia 23 de maio, em Gio Paraná, a entrega de mais 1.000 títulos rurais. Esperamos contar com a presença da nossa presidenta Dilma para que ela possa, junto com o governador, junto com a bancada federal, junto com os técnicos do MDA, junto com o ministro Rosseto, junto com os técnicos do governo do estado, entregar os 1.000 títulos que estão previstos para serem entregues na Rondônia Rural Show, que acontecerá entre 21 e 24 de maio, agora nesse mês que nós estamos. A notícia de que o Ministério da Educação poderá permitir a abertura de um curso de medicina em Ji-Paraná, na região central do estado de Rondônia, que nos foi passada pelo ministro da Educação, José Henrique Paim, e pelo ministro da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e que retransmiti nesse final de semana aos rondonienses, através dos veículos de comunicação do meu estado e das mídias sociais do nosso mandato, foi muito bem recebida pela população de Rondônia. Afinal, nosso estado tem a quinta mais baixa quantidade de médicos por habitante do país. Ou seja, não atingimos a quantidade ideal de médicos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que é de um médico para cada 1.000 habitantes. Em Rondônia, temos um médico para cada 1.250 habitantes. Entretanto, a maior parte desses médicos estão concentrada na capital, Porto Velho. Em alguns municípios do interior, as prefeituras encontram dificuldades para contratar médicos, situação que está sendo amenizada com a chegada de médicos do programa Mais Médicos, entre os quais estão os profissionais estrangeiros, a maioria cubanos. No entanto, como bem já destacou a presidenta Dilma, a contratação de médicos estrangeiros foi uma medida emergencial para suprir a falta de médicos no interior do país. Para resolver esse problema, será necessário ampliarmos a formação de médicos no nosso país, principalmente nas cidades do interior, para que cada região forme os seus próprios médicos. A decisão da presidenta é acertada e a prova disso é que está sendo muito bem aceita pela comunidade de Paraná e todo o estado de Rondônia, toda a nossa sociedade, e essa notícia, a notícia de que nós poderemos ter mais uma faculdade, mais um curso de medicina de Paraná e ampliarmos mais um curso de medicina também em Cacoal, na Unir. São notícias importantes e que vão acontecer no estado de Rondônia, não só em Ji-Paraná, mas também na cidade de Cacoal. A Unir deve, a partir do ano que vem, estar montando o curso de medicina em Cacoal. Ao divulgar essa notícia em minha página pessoal no Facebook, recebi muitas manifestações de apoio e também muitos questionamentos. Os estudantes querem saber se a universidade será pública, se a Unir poderá se habilitar para oferecer o curso, se existe a possibilidade de criação de uma nova Universidade Federal em Ji-Paraná. Quantas vagas serão oferecidas? Quando iniciam as aulas, entre tantas outras perguntas? Algumas questões eu respondi de imediato, mas ainda não tinha e não tenho todas as respostas, pois elas serão construídas ao longo do processo de licitação e de qualificação dos projetos. Por enquanto, o que temos para dizer é que o município de Ji-Paraná está incluído na segunda chamada pública de pré-seleção de municípios para a implantação de cursos de graduação em medicina por instituições particulares de educação superior. Portanto, a principal dúvida será respondida: a seleção é para universidades particulares. Lembrando que a UNIR vai abrir o curso de medicina ano que vem em Cacoal, ajudando assim muito a população não só de Cacoal, mas de todo o interior do estado de Rondônia. A iniciativa faz parte do esforço do governo federal no âmbito do programa Mais Médicos para ampliar o número de vagas de graduação. Entre as ações propostas está a criação de mais 11.447 vagas de graduação em medicina, bem como mais de 12 mil vagas em residência médica. A proposta do governo federal é universalizar até 2018 a oferta de residência médica no país. A divulgação oficial dos municípios pré-selecionados deverá ser feita no próximo mês e, a partir daí, o governo do estado, as prefeituras e as instituições de ensino superior interessadas em oferecer o curso deverão se articular para apresentar uma proposta ao Ministério da Educação. Portanto, a Prefeitura de Paraná, o governo do estado e as universidades têm que estar atentos aos prazos, pois se perdermos essa oportunidade de abrirmos agora uma faculdade ou um curso de medicina de Paraná, levará muito tempo para que outra oportunidade apareça. Já conversei com o governador Confúcio Moura e com o prefeito de Paraná, Gesualdo Pires, que se comprometeram em dar todo o apoio necessário para viabilizar a instalação desse curso na cidade. Vamos trabalhar para que esse processo, geralmente muito lento, seja realizado com mais agilidade e possamos ter em breve mais esse curso de medicina em nosso estado. Creio que será um grande avanço, pois vai reduzir a saída de estudantes e profissionais do estado e aumentar os profissionais da área no município de Paraná e em todo o estado de Rondônia, pois a demanda por médico é grande em todo o estado e em toda a região norte. Além dos jovens que estão saindo de Rondônia para várias cidades brasileiras para cursar medicina, nós temos muitos jovens rondonienses saindo do país, indo para a Bolívia, para cursarem lá o curso de medicina. A melhoria do sistema público de saúde de Rondônia passa pelas mãos dos médicos, assim como também dos gestores públicos. Portanto, nesse momento é importante que os gestores públicos compreendam a necessidade de implantarmos mais um curso de medicina no estado. Lembrando da importância também do Revalida, para que os nossos médicos, nossos alunos, nossos jovens que se formaram no exterior possam atuar aqui no Brasil. Lembrando que o programa Mais Médicos tinha como objetivo principal, pelo menos era o compromisso que assumimos em várias reuniões com o então ministro da Saúde, que teríamos preferência aos médicos brasileiros formados no exterior para atuar no programa Mais Médicos. Espero que isso esteja acontecendo em todas as cidades brasileiras, pois nós temos muitos jovens rondonienses que se formaram em várias faculdades fora do país, que estão querendo trabalhar e não estão conseguindo. Nós vamos acompanhar essa questão, ver o que é que está acontecendo para que os nossos jovens, jovens brasileiros, jovens rondonienses, que se formaram na Bolívia, em Portugal, em outros países, possam ter realmente, como nós combinamos, a preferência do programa Mais Médicos para atuar nas cidades brasileiras. Outro tema que eu trago, senhor presidente, é o governo de Rondônia ainda está fazendo as contas dos prejuízos causados pela enchente do Rio Madeira. Nas contas preliminares divulgadas hoje pela manhã no programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo, o governo estima em mais de 5 bilhões de reais o custo para a reconstrução das áreas atingidas pela cheia histórica do Rio Madeira, que afetou principalmente os municípios de Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Porto Velho teve estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal e outras 5 cidades tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo federal, como Cacoal, Costa Marques, Rolim de Moura, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. A projeção leva em conta custos com infraestrutura, saúde e ações sociais. Mais de 30 mil pessoas foram atingidas, entre desabrigados e desalojados. Um plano de reconstrução está em fase de elaboração e deve integrar todas as esferas do poder público nas ações. Os prejuízos econômicos são estimados em mais de 3,6 bilhões de reais com perdas, principalmente na agropecuária e no comércio do estado de Rondônia. Os dados da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos revelam que mais de 4.500 instalações públicas foram afetadas, como escolas, repartições, ginásios, entre outras. Alguns desses tiveram a estrutura completamente comprometida e outros, a exemplo da sede do Tribunal Regional Eleitoral, podem ter que mudar de local. Com isso, os prejuízos econômicos do Estado representam até o momento mais de 642 milhões de reais. Os dados divulgados até o momento são projeções e estimativas levantadas no período da cheia do rio e devem sofrer alterações com a redução do nível dos rios, deixando mais visíveis os prejuízos, principalmente com relação à reconstrução da infraestrutura do nosso Estado. De acordo com a SEAI, os prejuízos privados do comércio, indústria e da agricultura, apenas nos municípios de Porto Velho e Nova Mamoré, corresponde a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com relação a Guajará-Mirim, onde o setor de hotelaria e comércio movimenta grande parte da economia local, tendo em vista o grande número de turistas que atravessam a fronteira para a Bolívia, esse dado ainda não foi contabilizado. Ainda segundo o levantamento, somente na agricultura e pecuária dos municípios de Porto Velho, Guajará e Nova Mamoré, os prejuízos somaram mais de 613 milhões de reais. Laticínios, rebanhos e lavouras inteiras foram perdidas. O governo ainda está elaborando o plano integrado de reconstrução e prevenção de desastres, com a participação de todas as esferas do poder público, sociedade civil organizada, iniciativa privada, instituições financeiras, entre outros. O objetivo é alinhar e integrar as ações, que serão divididas em 5 vertentes: meio ambiente, saúde, inclusão social, infraestrutura e estrutura organizacional. Em suma, além de reconstruir e recuperar o que foi perdido em todos os setores por conta das enchentes, o plano visa prevenir essas áreas de novos desastres, sejam naturais ou provocados pela ação humana. Um exemplo são os distritos São Carlos e Nazaré, na região do Baixo Madeira, que foram totalmente evacuados e não poderão ser novamente ocupados. Os distritos deverão ser reconstruídos em um novo local. O mesmo deve ocorrer com as famílias dos bairros Triângulo e Balsa, em Porto Velho, os mais atingidos na capital. Ainda não é possível estimar quanto tempo deve durar todo o processo de reconstrução das áreas afetadas, mas o trabalho que temos pela frente é grande e contamos com todo o apoio do governo federal, assim como se comprometeu a nossa presidenta Dilma em reunião aqui no Palácio, como também em sua visita em Porto Velho, sobrevoando as cheias do Rio Madeira. Além de ruas e avenidas danificadas nas áreas urbanas, há ainda a situação das rodovias 364 e 425, que após a água sobre a pista secar, revelou quilômetros de prejuízos. O DENIT calcula que a reconstrução de 90 quilômetros em rodovias deverá custar pelo menos 2 bilhões de reais, pois teremos que elevar o nível das estradas para que futuras enchentes não venham a afetar novamente o trânsito ou tráfego entre Porto Velho e Guajará-Mirim e Porto Velho e Rio Branco do Acre. Portanto, senhor presidente, o momento é de unirmos esforços em torno desse projeto de reconstrução. As prefeituras, o governo do Estado, o governo federal, os empresários e a população em forma geral, para que possamos manter o ritmo de crescimento de nossa economia, que tem sido superior à média nacional dos últimos 5 anos. Portanto, a cheia realmente nos trouxe muitos prejuízos e queremos fazer com que a união de todas as esferas e com o nosso apoio aqui em Brasília, com toda a união da bancada federal, nós possamos dar apoio para que o governo do Estado e as prefeituras possam fazer um trabalho de reconstrução dos municípios e da nossa capital, Porto Velho. Para concluir, senhor presidente, eu vinha do aeroporto aqui para o Senado e eu vi atentamente o discurso do nosso senador, ex-presidente da República, Fernando Collor, e também presidente da Comissão de Infraestrutura. Quero aqui cumprimentar o brilhante pronunciamento feito pelo presidente Fernando Collor e também dizer que nós ficamos felizes, embora tarde, sabemos, após 23 anos, como Vossa Excelência muito bem colocou aqui, de muita agonia, Vossa Excelência está com os seus processos todos julgados e absolvidos de toda e qualquer acusação. Portanto, fica aqui os meus cumprimentos ao senador, ex-presidente Fernando Collor de Mello, meus cumprimentos e também, não só pelo seu pronunciamento, mas pela decisão que aconteceu na semana passada. Muito obrigado, senhor presidente.